Bia, você volta para falar com a gente a respeito de um assunto que deu o que falar aqui, viu? O que a pandemia vai deixar na memória, né, do cotidiano das pessoas?
Pois é, Letícia, eu achei legal que eu, você e Cacá começamos com esse assunto algumas semanas atrás, e depois eu vi no Twitter jornalistas até de outras emissoras levantando a mesma bola. Gente, o que vocês vão continuar fazendo depois que a pandemia acabar? É. Ou o que vocês vão sentir saudades? Eu falei, nossa, a gente já puxou esse assunto lá na Band Capixaba.
Eu já estou sentindo saudade.
Eu gostaria muito
de ouvir
os nossos ouvintes, e eu começo dizendo o seguinte, eu ontem estava falando assim, sobre o ambiente escolar, que eu trabalho também com educação, né? Uma coisa que eu acho que a gente não pode deixar de fazer é usar mais os meios digitais para registros, né? Menos papel, proteger mais as florestas, as árvores, e realmente abolir o papel. A gente entendeu que é possível não precisar receber boleto em papel. Os alunos podem fazer muitas atividades para casa, principalmente dever de casa, a gente mandar por meios digitais, seja PDF ou o que for. Então, assim, acho que eu vou trazer isso para minha rotina pós-pandemia.
Tem muita gente, a gente conversou dias atrás a respeito disso de uma forma espontânea, e algumas pessoas falaram a respeito dos hábitos de higiene que foram adquiridos nesse período, Bia, como, por exemplo, você tirar o sapato só chegar em casa, a nova maneira que todo mundo aprendeu de limpar as mãos, o
passar
uso de álcool
fazer
gel.
O uso de álcool gel, né? Normalmente.
Sim, eu estou aqui. Álcool gel sempre, né?
Bia, eu estou aqui diante de uma neurótica por álcool gel. Letícia virou uma neurótica.
Somos duas, Letícia. Passo álcool gel o tempo inteiro. Passo até nos meus gatos. Intoxico os meus gatos de álcool gel.
Tadinhos.
Mas você sabe que uma coisa que, assim, falando da minha praia, né, que são as vidas digitais nas plataformas, uma coisa também que eu acho... eu fico pensando que eu acho que, assim... Por exemplo, eu estou usando muito o iFood, o Rappi, eu peço... eu pago, sei lá, R$7,90 e peço farmácia. Já vem paga, o porteiro põe no elevador e eu pego. Eu não estou achando que eu... Assim, claro que se eu estiver na rua, eu vou entrar na farmácia. Mas eu acho que esses hábitos eu vou continuar.
Acho que
uma
essas...
compra ou outra, pedir pelo... Compra de mercado mesmo, pedir pelo aplicativo. É um conforto muito grande, né?
Os deliveries, eles ganharam, eles se estruturaram, né? Acho que, inclusive, isso foi bom para os restaurantes, porque muitos deles não faziam esse tipo de entrega, e eles foram se aprimorando no sentido de te entregar os pratos, porque eu, por exemplo, eu gosto, de vez em quando, de ter esse conforto de receber a comida em casa, os pratos em casa. Eu gosto de cozinhar também.
Eu também.
Mas
eu também gosto de cozinhar e gosto de receber em casa.
Pois é. Agora, o que, Bia, me incomodava antes da pandemia um pouco, é assim, quando você pedia alguns pratos para alguns restaurantes, quando eles chegavam, não chegavam na temperatura correta, eles chegavam todos bagunçados, não havia uma separação ali entre as porções, ou seja, no transporte elas se misturavam, viravam um viradão.
A
dentro.
Paçoca, né?
E a pandemia forçou...
Eles agora estão dando até bilhetinho para gente.
Os restaurantes estão super organizados, tá, Letícia?
Eu queria fazer uma pergunta para vocês e para os ouvintes. Vocês acham que quando tudo voltar ao normal, e eu hoje, especialmente hoje, estou bastante esperançosa, além de ter acabado de ler uma notícia que a vacina da Rússia já começou a dar resultados, tipo, quem tomou já está imunizado. Vi também que a minha cidade, não sei se vocês sabem, mas eu não sou carioca, eu sou Papa Goiaba.
Nasci
em Niterói. Eu sou Papa Goiaba. Eu estava vendo que a Prefeitura de Niterói também fez um convênio com uma vacina, acho que da China, e vai começar a testar os funcionários de saúde da cidade. Enfim, a gente começa a ver uma luzinha no final do túnel, né? E aí a gente começa a pensar nas coisas que a gente vai deixar de fazer. Eu queria perguntar aos ouvintes e a vocês o que vocês acham que vai ser das lives, né? Aquele monte de live e webinar que a gente vê o tempo inteiro.
Você sabe que eu já estou enjoado de live.
Acho que não acaba, não, mas será que vai diminuir?
Eu acho
que vai diminuir.
Mas eu acho que é um modelo novo. Eu acho que, assim, se descobrir um modelo novo de você fazer, porque os eventos, eles vão demorar um pouco. Os eventos, como a gente conhecia, Bia, com aglomeração, com aquela, né, com milhares de pessoas às vezes, estádios lotados, isso deve demorar, um pouquinho deve demorar. Então, eu acho que elas vão continuar ainda sendo uma opção.
Ah, Letícia, posso dizer uma coisa? Eu sei do que eu não vou mais fazer. Eu tenho a impressão que eu nunca mais vou aglomerar em show essas coisas.
Ah, eu também. Olha, compartilho.
É uma coisa
também.
Minha, eu tenho a impressão que eu não vou mais. Assim, vai
compartilho
ser
disso, viu? De shows, assim, mas essa questão da live tá começando a dar uma canseira, assim, nas pessoas. Eu não sei se é porque, por conta da quantidade, né, que estão vindo
muitas... Eu acho que é um movimento natural, porque quando nós entramos na pandemia, tudo era novo.
Era novidade, né?
Tudo era novo, era atraente e era um formato novo e etc. Mas, Letícia, não se engane, diante dessa dificuldade, a tendência...
Não, a tendência, eu acredito, sim,
de você manter e, inclusive, ter outras maneiras, porque você pode muito bem passar a fazer essas lives, a estrutura é menor... Mas alguém tem que pagar essa conta e não vai ser só patrocinador. Então, muito provavelmente, você vai ter a possibilidade de ter acesso pago.
Mas, ô Cacá, você
lives.
Sabe que esses grandes shows que estão acontecendo, os artistas estão recebendo o mesmo cachê.
Então...
Até mais ainda,
pois
por conta
é, mas
da
publicidade.
O que eu queria chamar a atenção de vocês é que existe uma coisa tecnológica que é o seguinte, por exemplo, eu acho que a live em Instagram, ela cansa muito porque você tem que ver no celular.
Correto.
Mas ela também é rápida e você pode zapiar e pescar um monte de coisas. Agora, as grandes lives que televisionam pelo YouTube, hoje a maioria das televisões você consegue ou acoplar um cabo, ver o YouTube nelas, ou elas já são smart, elas são shows mesmo.
Shows,
então, eu não acredito que acabe, porque houve muita gente investindo em novos aplicativos. Você tem um aplicativo, por exemplo, chamado StreamYard, que você usa ele já conecta direto com o Facebook, YouTube, vai direto e já edita. Então, tem coisas que nasceram nesse período de pandemia que não vão acabar. Então, eu acredito que a gente mudou muita coisa. Vai haver, eu tenho uma brincadeira aqui, minha filha disse assim, quando a vacina chegar, você não vai me ver em casa, eu vou dormir no asfalto. Eu falei, ela nunca foi de sair de casa, nunca. Eu fiz assim, porque você fica com essa sensação de quando puder sair, você vai pra rua. Mas, na verdade, a gente se habituou também com algumas coisas diferentes, né? E não, a gente não vai largar tudo de mão.
Tá certo, Bia. Olha, obrigada, viu? Até semana que vem, com certeza a gente vai retornar nesse assunto, porque esse assunto aqui sempre gera...
E se os ouvintes deixarem alguma mensagem, depois você me conta, tá bom?
Tá bom, pode deixar que a gente vai passar sim. Vou passar todas aqui pra vocês aqui. Ih, tem um monte de gente falando de live, que vai continuar assistindo live também.
Eu também acho que a gente vai continuar assistindo live, eu também acho.
Eu concordo.
Tá certo, Bia. Olha, até semana que vem.
Um beijo, gente. Bom final de semana para vocês.
Para você também, Bia. Tchau.